Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 12 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em São Tomé e Príncipe, ou melhor, em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nega ter usado um termo vulgar para descrever nações africanas e o Haiti. O presidente norte-americano já disse que não irá a Londres inaugurar a nova embaixada dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, onde estamos com a nova radiopagem Climane e a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial na Guiné-Bissau, com a PGT e Capital FM e também com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sinchan Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e as notícias que produzimos em texto e também em vídeo através da nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e ter o contacto diário connosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Audrius Regas. São neste momento 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 17 horas e 32 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. As notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje ter usado um termo vulgar para descrever nações africanas e o Haiti. O termo teria sido usado durante o encontro com legisladores americanos sobre imigração, o que causou furor aqui nos Estados Unidos e no estrangeiro. Num tweet, o presidente disse nunca ter usado qualquer palavra derogatória sobre os haitianos ou sobre o Haiti, para além de ter indicado ser um país pobre e com muitos problemas. O senador democrata Dick Durbin disse a jornalistas que Trump usou de facto um termo que ele descreveu de vil, vulgar e racista. Durbin disse que o presidente usou essa expressão várias vezes. O presidente norte-americano Donald Trump já disse que não irá a Londres inaugurar a nova embaixada dos Estados Unidos. Em resposta ao cancelamento da visita de Trump a esta cidade, o mayor de Londres, Sadiq Khan, sublinhou que os cidadãos londrinos não apoiam as políticas e ideologias do presidente norte-americano. Sadiq Khan, opositor de Trump, afirmou que a visita do líder ao Reino Unido iria resultar numa série de protestos pacíficos em massa. Cerca de 780 pessoas foram detidas na Tunísia desde o início na segunda-feira dos tumultos sociais devido a medidas de austeridade, indicou o Ministério do Interior. Num comunicado divulgado hoje, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, pediu às forças de segurança para não utilizarem a força excessiva e deixarem de recorrer a manobras de intimidação contra manifestantes pacíficos. Vários militantes de esquerda foram detidos nos últimos dias e o governo acusa os manifestantes de estar a ser manipulados pela oposição. O acordo alcançado hoje na Alemanha com vista à formação de um governo de coligação foi saudado por parceiros europeus de Berlim, como a França, e pelo presidente da Comissão Europeia, que afirmou que o compromisso é construtivo e positivo. Após uma maratona negocial de mais de 24 horas, a União Democrata Cristã de Angela Merkel e seu aliado bávaro, União Social Cristã, e o Partido Social Democrático de Martin Schulz alcançaram um acordo de princípio que deverá permitir a permanência no poder da chanceler Angela Merkel. Thank you. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi diz que o processo de pacificação está na fase final. Nyusi, tal como captou o nosso correspondente William Mopote em Maputo, disse que o pacote em causa não é perfeito.
10 meses depois do início do novo modelo de diálogo político entre o governo e a RENAMO, para o restabelecimento da paz efetiva em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, reiterou hoje que os resultados estão praticamente na fase conclusiva.
Não digo que o que se espera vai ser perfeito, mas estamos quase fase conclusiva, essa fase daquela paz que vocês ajudam a construir. Os bons dias hão de vir e estão quase para chegar.
Em cima da mesa está o pacote de criação da lei para a descentralização política e a reintegração dos homens armados da RENAMO, quer na vida civil, quer nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança. Filipe Nyusi disse que ainda hoje falou com o líder da RENAMO e ambos concordam que o processo deve ser gerido com toda a cautela para evitar nova vaga de conflitos.
O acabamento justifica a qualidade do trabalho. E essa fase em que estamos, e sobretudo quando se trata de mexer a lei, é preciso ter atenção porque a falha pode significar um sofrimento ou mais conflitos no processo.
Num contacto recente com a imprensa, o líder da RENAMO garantiu que até finais de março, os documentos que deverão viabilizar a descentralização política e o novo rumo aos homens armados sob seu comando deverão ser aprovados pelo Parlamento. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Em Maputo também foi adiada hoje a leitura da sentença do caso do assassinato do procurador Marcelino Vilanculos, que investigava casos de rapto. Este adiamento acontece no dia em que o governo de Maputo é advertido no sentido de combater mais a impunidade. Ramos Miguel tem os detalhes.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou por 2 semanas a leitura da sentença do caso referente ao assassinato do procurador Marcelino Vilanculos, inicialmente previsto para esta sexta-feira, 12, no mesmo dia em que a Human Rights Watch divulgou um relatório denunciando abusos cometidos por forças do governo moçambicano e pela RENAMO. Não foram revelados os motivos do adiamento, a única coisa que se sabe é que a sentença já não será lida no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas no Tribunal Provincial de Maputo no dia 25 de janeiro corrente. Marcelino Vilanculos, afeto à cidade de Maputo, foi barbaramente assassinado no dia 11 de abril de 2016 e tinha a seu cargo a investigação sobre casos de raptos que abalavam a cidade de Maputo e Matola. No processo, Edith Cilindo é acusada de ser uma das autoras materiais do crime, afirmando-se que ela terá seguido o magistrado desde o local de trabalho até perto da sua residência no município da Matola, onde terá dado ordens a outros executores para que Marcelino fosse baleado. Entretanto, a capital moçambicana testemunhou esta sexta-feira o lançamento do relatório da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, sobre alegados abusos cometidos entre 2015 e 2016 em Moçambique, com particular incidência na zona centro do país. O representante da Human Rights Watch em Moçambique, Ian Levine, disse que tanto as Forças de Defesa e Segurança como os homens armados da RENAMO cometeram abusos, sobretudo nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete.
Uma série de abusos, assassinatos políticos, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, abusos na detenção, casas queimadas, ataques contra hospitais e postos de saúde. Até agora não houve nenhum processo de justiça ou resposta nem por parte do governo, nem para a parte da RENAMO.
Para Levine, no lançamento do relatório O Próximo a Morrer, há uma dimensão muito importante de direitos humanos que é essencial para a estabilidade a longo prazo de Moçambique.
Numa altura em que a situação política está bastante polarizada, é importante que o governo investigue o comportamento das suas forças de defesa e segurança de forma independente, porque a justiça é sempre importante. Mas também para convencer a RENAMO de que a Bush pela justiça é real e que existe um esforço genuíno para estabelecer a verdade e responsabilizar e levar pessoas à justiça.
O relatório é baseado em mais de 70 entrevistas feitas a alegadas vítimas de abusos e familiares, bem como a agentes da polícia, militares, políticos, ativistas e jornalistas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos a falar deste relatório da Human Rights, que faz recomendações para o governo de Moçambique e para a RENAMO. João Santarita.
Para o governo, a organização pede a condução de investigações rápidas, minuciosas e imparciais às alegações credíveis de tortura, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e outros abusos graves cometidos por entidades do governo e pelos seus agentes, incluindo nos casos em que as vítimas ou as famílias destas não apresentaram queixa formal. Segundo esse pedido, o governo deve emitir ordens claras para que todos os membros das Forças de Defesa e Segurança, incluindo comandantes, sejam responsabilizados por cometer ou ordenar abusos, inclusive como responsabilidade de comando. Deve também conduzir investigações rápidas, minuciosas e imparciais às alegações credíveis de abusos levado a cabo por membros da RENAMO e pelos seus agentes e processar adequadamente os responsáveis de acordo com os padrões internacionais de julgamento justo. A Human Rights Watch pede igualmente a criação de uma base de dados nacional de pessoas desaparecidas que inclua informações para ajudar a localizar detidos e vítimas de desaparecimentos forçados e de assassinatos, tais como informações detalhadas sobre a vítima, circunstâncias e local de detenção e quaisquer investigações ao caso. Além de indemnização das vítimas, a Human Rights Watch pede ao governo moçambicano para ratificar a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados. Para a RENAMO, a Human Rights pede a emissão de ordens claras para que todos os membros e agentes deste partido, incluindo comandantes, sejam devidamente punidos por cometerem ou ordenarem abusos, incluindo raptos, assassinatos ilegais e ataques a transportes públicos e centros de saúde. A RENAMO deverá também garantir que os mecanismos disciplinares providenciem um julgamento adequado, incluindo audiências com um juiz imparcial, em que o acusado pode apresentar uma defesa e tem a assistência de um advogado.
Obrigado, João Santarita, e o comentário da Human Rights Watch em relação ao governo de Moçambique, na verdade, é mais do que comentário, mas são sim recomendações que aquela organização faz para que o país respeite mais os direitos dos moçambicanos. O movimento de cidadãos conscientes e inconformados que desde o início da atual crise política tem confrontado o Presidente da República, isto na Guiné-Bissau, volta hoje a sair à rua para um comício popular. O movimento pretende responsabilizar o Presidente José Mário Vaz pela situação que o país vive há mais de 2 anos. Sobre o comício desta tarde, o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, entrevistou o porta-voz do movimento de cidadãos conscientes e confirmados.
Lesmes Monteiro falou à Voz América sobre as motivações do comício previsto para esta tarde aqui em Bissau.
Hoje estamos a viver uma situação catastrófica e requer de cada cidadão consciente e inconformado um posicionamento firme para poder pressionar o poder com vista a mudar a situação que o país enfrenta.
O comício acontece depois do impedimento de várias manifestações por parte do Ministério do Interior. Face a esta realidade aparentemente ultrapassada, o porta-voz do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, Lesmes Monteiro, explicou que a autoestima pela causa representou e ainda representa a força do movimento para superar as investidas das autoridades.
Fomos violentados, fomos presos, fomos pancados, houve tentativas de assassinato, mas nós sempre mantemos a convicção de que o que estamos a defender ultrapassa todos os valores que poderão ser postas em causa. Isto requer paciência, porque nós estamos a lidar com pessoas que verdadeiramente não estão preparadas, não só para o exercício político, mas também para viver a democracia.
Desde o início da jornada de manifestações, os ativistas do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados têm exigido a realização de eleições como saída à atual crise política.
Os guineenses têm a mania de querer algo e, ao mesmo tempo, querer o contrário. Nós decidimos abraçar a democracia. E na democracia existem duas coisas importantes. Primeiro, existe ciclo eleitoral. Sabemos que eleições legislativas são feitas de 4 em 4 anos e eleições presidenciais de 5 em 5 anos. E também existe a alternância de poder. Estamos no ano eleitoral. Constitucionalmente, é o ano para a realização das eleições legislativas. Independentemente da crise, independentemente dos atores políticos, temos que cumprir com a demanda constitucional.
Era Lesmes Monteiro, porta-voz do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, a propósito de um comício agendado esta tarde na capital guineense para voltar a exigir a renúncia do Presidente da República e o fim da crise política. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Esta é uma questão que a Voz da América continuará a seguir nos próximos tempos. Um juiz do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe foi suspenso das suas funções pelo Conselho Superior da Magistratura após uma denúncia segundo a qual o seu diploma de licenciatura em Direito pela Universidade de Lusíada de Portugal é falso. Otávio Lino foi também afastado como professor de Direito da Universidade de Lusíada de São Tomé e Príncipe, tal como apurou o nosso colaborador na capital de São Tomé, o Oscar Medeiros.
É mais um escândalo nos tribunais de São Tomé e Príncipe que poderá trazer graves consequências para o país, alertou Carlos Semedo, juiz jubilado e antigo assessor do Supremo Tribunal de Justiça do Arquipélago.
O Conselho Superior, averiguando autonomamente, pode deliberar e exonerar o senhor das funções de juiz. Essa exoneração, então, já leva a algumas consequências terríveis, dependendo do fundamento. Se a exoneração for devida à falta de qualificação e às faltas e aos crimes, então as consequências da condenação, que ele tem que ser, são terríveis. Sabe qual é? Todas as decisões tomadas por aquele senhor são inválidas, nulas e de nenhum efeito. O que quer dizer que se o senhor mandou gente para a cadeia, estas pessoas estão injustamente na prisão e têm direito de pedir fortes indemnizações ao Estado de São Tomé. A consequência jurídica é, seja decisões cíveis, seja decisões penais, este senhor, sejam, por exemplo, atos de prisão preventiva, tudo quanto este senhor decidiu não é válido. Como sabe, esse mesmo senhor esteve suspenso por uma deliberação do Conselho por causa de ser classificado como medíocre, mas continuava a usar o carro, continuava a ter todas as regalias de juiz e continuava a usar o gabinete, só que não trabalhava. Quem devia dirigir o inquérito ao Otávio Lino deveria ser a juíza Alice, que é inspetora. Mas você está a ver qual é o problema. Diz-se que a juíza Alice nunca foi licenciada em Direito. Ela estaria a investigar uma possível situação que levaria também à cassação dela.
Carlos Semedo diz que a decisão de suspensão do cargo pelo Conselho Superior da Magistratura é inédita em São Tomé e Príncipe.
É inédita por ter assumido, de facto, a posição de, pela primeira vez, claramente, suspender um exercício de funções. E é inédita porque, claramente, suspende por um motivo que é muito relevante que se esclareça. Saber se esse alegado putativo magistrado de que ele é juiz de direito. Pela primeira vez o Conselho ter vindo assumir que é possível que haja juízes no tribunal que se dizem juízes sem formação adequada em direito.
Após a denúncia do caso, o juiz Otávio Lino, que também é presidente do Sindicato dos Magistrados Judiciais, ausentou-se do país junto com a esposa e o filho. Se ficar provado que o seu diploma é falso, Otávio Lino pode vir a ser acusado de vários crimes, entre eles falsificação de documentos e usurpação de funções. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Na política americana, o presidente Donald Trump inicia o segundo ano de mandato com muitos desafios. João Santarita.
No seu segundo ano na presidência, o presidente Trump espera poder seguir na via da vitória no Congresso, via essa que alcançou com a redução dos impostos.
It's going to be tough to beat the year we just left because what we had last year was something very special, especially to cap it off with.
O ano que acabamos de deixar vai ser difícil de bater, porque o que tivemos o ano passado foi muito especial, coroado com as reduções tremendas dos impostos e a reforma fiscal. Mas a Casa Branca iniciou o ano de modo tremido, com a publicação de um livro do estilo presidencial de Trump, que fez levantar questões sobre a sua capacidade em ocupar o cargo, especialmente entre democratas como Kirsten Gillibrand.
I didn't think President Trump was right person to be president. I didn't think he had the
Eu nunca pensei que o presidente Trump fosse a pessoa certa para ser presidente. Nunca pensei que tivesse a ponderação ou o caráter para fazer um bom trabalho, e isto confirma as minhas preocupações.
Trump e os seus conselheiros criticaram o livro, afirmando ser na maior parte ficção. A secretária de imprensa Sarah Huckabee Sanders.
There are numerous mistakes, but I'm not going to waste my time or the country's time going page by page talking about a book that's complete fantasy.
Há muitos erros, mas não vou gastar o meu tempo ou o tempo do meu país a ir página por página a falar sobre um livro que é uma fantasia total.
O furor sobre o livro e a ruptura entre Trump e o seu antigo estratega Steve Bannon fizeram mais uma vez intensificar as divisões políticas em redor do presidente, disse John Hudak, da instituição Brookings.
Well, I think what the book will do is fit into pre-existing notions for some people that the president is mentally unstable or is having
O que o livro vai fazer é confirmar noções já existentes entre algumas pessoas para quem o presidente é mentalmente instável ou está a ter problemas com declínio. Mas para os apoiantes do presidente, este livro vai ser visto como uma invenção e algo que não deve ser levado a sério. Apesar da vitória na reforma fiscal, Trump permanece a níveis históricos de impopularidade no seu primeiro ano de presidente e tem agora que preparar-se para o que poderá ser uma onda de vitórias dos democratas nas eleições legislativas de novembro, disse Molly Reynolds, também da instituição Brookings.
There are numerous mistakes, but I'm not going to waste my time or the country's time going page by page talking about.
Penso que os republicanos vão ter que confrontar o facto que há mais entusiasmo do lado democrático do que talvez do lado republicano, em parte porque o presidente Trump é e permanece impopular.
Os analistas avisam ainda que o espectro da investigação sobre a alegada interferência russa continua a ensombrar a Casa Branca em 2018. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Para além disso, há o estilo muitas vezes caótico de liderança do presidente Trump, o que não deverá mudar, disse John Hudak.
Well, I think anyone who thinks that the first year of the Trump presidency was temporary and that the last three years are going to transform into this mature statesman-like atmosphere is.
Penso que qualquer pessoa que pensa que o primeiro ano da presidência foi algo de temporário e que nos últimos três anos ele se vai transformar num estadista maduro, está apenas a enganar-se a si mesmo. Donald Trump tem orgulho em projetar a ideia de que o que se vê dele é o que é real, e penso que o que se viu no último ano é o que se vai ver nos próximos três anos. 2018 poderá ser um ano de consequências para a Casa Branca, com a grande luta que se avizinha para controle partidário do Congresso, que poderá ter um impacto profundo na presidência de Trump.
Horas 52 minutos aqui em Washington, emissão vespertina em português da Voz da América. Notícias africanas: o governo do Zimbábue iniciou a mobilização de recursos para resolver questões salariais, rendas e custos regulares das suas embaixadas pelo mundo. A medida faz parte do esforço para a reconstrução da imagem internacional do país da África Austral, disse Sibosiso Moyo, ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional. Alinhado a estes esforços, Moyo disse que as 46 embaixadas do seu país deverão ter um desempenho de qualidade. O Zimbábue também considerou a redução das missões diplomáticas. Entretanto, ainda hoje, o novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, visita Angola. E a caminharmos para o final de semana, e o final de semana, como sempre acontece, é uma boa altura para o desporto. E com o desporto aqui na Voz da América, nada mais, nada menos do que a palavra do João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje regresso ao futebol alemão, longas férias de Natal. E hoje temos um apetitoso Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique isolado no topo da classificação, 11 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Schalke. O Bayer Leverkusen está em quarto lugar, a 13 pontos do Bayern. Vamos a ver, contudo, se os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, conseguem dar dor de cabeça ao Bayern. Ontem, jogos da Taça de Espanha, Barcelona deu show e deu cabazada, 5-0 ao Celta. Na Copa del Rey, Lionel Messi deu também show, com Jordi Alba do lado esquerdo, dois golos tirados a corta e cola, em jogada entre os dois, que deram dois golos a Messi. E depois, Messi deu um golo a Jordi Alba. É um bom duo este Jordi Alba-Messi. Em Portugal, ontem também houve um jogo para a Taça de Portugal. Porto bateu o Moreirense e qualificou-se para a meia-final, onde vai defrontar o Sporting. O treinador do Porto é Sérgio Conceição e foi-lhe perguntado se considerava que esta época em Portugal a luta em todas as competições, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, é apenas entre o Porto e o Sporting.
Eu acho que no campeonato é uma luta a três e tem o Braga ali perto também. Porque tem o Benfica, que também é um candidato ao título, tem o Braga que está próximo, eu penso que vai haver campeonato e vai ser competitivo até ao final. É verdade que na Taça da Liga e na Taça de Portugal estamos com o Sporting, a seu tempo falaremos desses jogos. Agora a nossa concentração e o nosso foco está virado para o nosso jogo de segunda-feira no Estoril, exatamente para esse objetivo que é o campeonato, que é o nosso principal objetivo.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, a quem perguntaram também sobre como é que reage à bancada que às vezes quer ver entrar ou sair um outro jogador.
Imagina se os adeptos começam a pedir para o presidente entrar em campo. Já viu o que é que era? Eu tenho que fazer as coisas que tenho a fazer. Eu respeito o gosto dos adeptos que normalmente, dependendo dos momentos dos jogadores, há sempre um carinho especial por este ou por aquele jogador, eu compreendo isso perfeitamente, mas eu não posso, nem devo, nem sou assim, quer dizer, isto tem que seguir o meu caminho, tem que seguir aquilo que é a minha ideia no jogo e não tenho que ouvir, se eu vou ouvir todos os adeptos, com certeza que em milhares deles cada um tem a sua opinião. E não fazia outra coisa que não estar a ouvir a bancada. Mas eu não posso, nem devo, nem sou assim.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, NBA. Bons jogos ontem. O vice-campeão, o Cleveland Cavaliers, ontem perdeu com o Toronto e apanhou cabazada 133-99. Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste, Toronto em segundo. Em primeiro está o Boston, que ontem foi a Filadélfia ganhar por 114-103. O Los Angeles Clippers ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, 121-115. Clippers em nono lugar na Conferência Oeste, portanto abaixo da zona de qualificação para os playoffs. Sacramento Kings são os mamparras da Conferência Oeste, estão em último. Outra equipa da Califórnia, o Los Angeles Lakers, ontem bateu em casa o Santo Antônio, 93-81. Resultado de surpresa, porque o Santo Antônio está em terceiro lugar na Conferência Oeste. O Lakers está em antepenúltimo lugar. Portanto, as equipas da Califórnia estão mal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Caminhamos para o final, num dia em que a imprensa americana é dominada por reações aos comentários de Donald Trump sobre haitianos e africanos. Os comentários de Donald Trump chocam nações africanas, reportam o Washington Post, que faz uma citação da reação da União Africana, isto em Addis Abeba. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje ter usado um termo vulgar para descrever nações africanas e o Haiti. O termo teria sido usado durante um encontro com legisladores americanos sobre a imigração, causando furor aqui nos Estados Unidos e no estrangeiro. Num tweet, o presidente disse nunca ter usado qualquer palavra derogatória sobre os haitianos ou sobre o Haiti, para além de ter indicado ser um país pobre e com muitos problemas. O senador democrata Dick Durbin disse a jornalistas que Trump usou, de facto, um termo que ele descreveu de vil, vulgar e racista. Durbin disse que o presidente usou essa expressão várias vezes. Terminamos assim a segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. Já está aqui comigo nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina, que, entre outros tópicos, irá destacar uma conversa na página de artes com o produtor musical moçambicano Júlio Silva. De mim é mais Miguel, um grande abraço e até para a semana.
emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Como sempre, podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui na cidade de Washington, lá fora o céu está muito nublado. A temperatura hoje é de 18 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, o presidente Donald Trump nega ter usado termo vulgar para descrever nações africanas e o Haiti. Cerca de 780 pessoas detidas na Tunísia, 12 de janeiro de 2018, sexta-feira, estaremos como habitualmente com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde foi adiada na cidade de Maputo a leitura da sentença do caso de assassinato do procurador Marcelino Vilanculos, que investigava casos de rapto. Este adiamento acontece no dia em que o governo de Maputo é advertido no sentido de combater mais a impunidade. Ramos Miguel tem os detalhes.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou por 2 semanas a leitura da sentença do caso referente ao assassinato do procurador Marcelino Vilanculos, inicialmente previsto para esta sexta-feira, 12, no mesmo dia em que a Human Rights Watch divulgou um relatório denunciando abusos cometidos por forças do governo moçambicano e pela RENAMO. Não foram revelados os motivos do adiamento. A única coisa que se sabe é que a sentença já não será lida no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas no Tribunal Provincial de Maputo, no dia 25 de janeiro corrente. Marcelino Vilanculos, afeto à cidade de Maputo, foi barbaramente assassinado no dia 11 de abril de 2016 e tinha a seu cargo a investigação sobre casos de raptos que abalavam a cidade de Maputo e Matola. No processo, Edith Cilindo é acusada de ser uma das autoras materiais do crime, afirmando-se que ela terá seguido o magistrado desde o local de trabalho até perto da sua residência no município da Matola, onde terá dado ordens a outros executores para que Marcelino fosse baleado. Entretanto, a capital moçambicana testemunhou esta sexta-feira o lançamento do relatório da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, sobre alegados abusos cometidos entre 2015 e 2016 em Moçambique, com particular incidência na zona centro do país. O representante da Human Rights Watch em Moçambique, Ian Levine, disse que tanto as forças de defesa e segurança como os homens armados da RENAMO cometeram abusos, sobretudo nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete.
Uma série de abusos, assassinatos políticos, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, abusos na detenção, casas queimadas, ataques contra hospitais e postos de saúde. Até agora não houve nenhum processo de justiça ou resposta, nem por parte do governo, nem para a parte do NAMO.
Para Levine, no lançamento do relatório O Próximo a Morrer, há uma dimensão muito importante de direitos humanos que é essencial para a estabilidade a longo prazo de Moçambique.
Numa altura em que a situação política está bastante polarizada, é importante que o governo investigue o comportamento das suas forças de defesa e segurança de forma independente, porque a justiça é sempre importante. Mas também para convencer a NAMO de que a Bush pela justiça é real e que existe um esforço genuíno para estabelecer a verdade e responsabilizar e levar pessoas à justiça.
O relatório é baseado em mais de 70 entrevistas feitas a alegadas vítimas de abusos e familiares, bem como a agentes da polícia, militares, políticos, ativistas e jornalistas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África da... de sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018. E agora vamos para Cabo Verde, onde o movimento cívico Socorro promove uma manifestação amanhã, sábado, dia 13 de janeiro, dia da liberdade e da democracia, feriado nacional naquele arquipélago. O líder da organização sediada em Mindelo, Salvador Mascarenhas, diz que trata-se mais de uma ação para chamar a atenção dos decisores políticos para as necessidades de implementar mais e melhor descentralização para alavancar o desenvolvimento socioeconómico de São Vicente. Os detalhes aqui com o Eugênio Teixeira.
Salvador Mascarenhas considera fundamental a criação efetiva de condições que permitam a cada ilha se desenvolver de forma equilibrada, evitando o êxodo dos cidadãos para a cidade da Praia, o principal centro urbano do país. Aquele dirigente associativo entende que a centralização não só fragiliza as demais regiões, como também cria outros problemas à capital, devido ao excesso populacional e déficit habitacional e outras condições de vida.
Essa manifestação pretende, acima de tudo, exigir uma descentralização efetiva que permita autonomia na área da cidade de desenvolvimento de Ilhas Cabo Verde, que haja uma distribuição mais justa do orçamento de Estado para soltar as potencialidades de cada ilha para gerar o desenvolvimento e construir um futuro melhor, se não tiverem amor da cidade ao poder central. É uma manifestação onde exige que o poder local tenha uma Câmara mais ativa e competente. Também defendemos o património histórico.
Por outro lado, o ativista afirma que o modelo de regionalização administrativa anunciado pelo Partido do Governo não dá grandes respostas aos anseios e objetivos de desenvolvimento de cada ilha. O secretário-geral do Movimento para a Democracia não vê razão para a realização da manifestação neste momento, porquanto, na ótica desse partido, o governo já tem um conjunto de projetos estruturantes para o desenvolvimento de São Vicente. Miguel Monteiro diz que a ilha não esteve no mapa do anterior executivo liderado pelo PSV, por isso estranha que agora, quando há sinais claros de projetos como o terminal de cruzeiros, criação da zona especial para a economia marítima, aumento do fundo do turismo e ambiente para a requalificação urbana e ambientais, entre outros projetos públicos e privados, se faça manifestação.
Temos a estranhar o facto de São Carlos avançar neste momento com esta manifestação, porque nunca se investiu e nunca São Vicente teve tantas perspectivas de investimento como agora. Eu diria claramente, em primeiro lugar, nós consideramos que, pronto, o PSD sendo agora neste momento a terceira força política em São Vicente, recorre a este suposto movimento cívico também para estar lá dentro e assim passar uma ideia de que a sociedade civil no seu todo está efetivamente descontente.
Sobre a região, Miguel Monteiro diz que o MPD é o único partido que tem uma proposta aberta à opinião pública. Aquele dirigente político exorta os outros partidos a fazer o mesmo, a fim de se discutir e encontrar o melhor modelo que sirva ao país. O Movimento Socorro realiza a manifestação este sábado 13 de janeiro, uma ação que os organizadores consideram ser promovida pela sociedade civil, mas que está aberta à participação de todos os cidadãos, independentemente da sua filiação político-partidária, religiosa e outras. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Hoje vou conversar com Júlio Silva, um cidadão do mundo com raízes crioulas, bem assentes em Moçambique e Portugal pelo meio. Tem feito muito trabalho na música, no cinema, na literatura, em particular em Moçambique. Se calhar antes de entrarmos para o 2018, Júlio, 2017, o que é que foi a sua produção? Gostou?
Antes de mais, um olá a todos os ouvintes e obrigado por essa oportunidade. Em relação a 2017, foi um ano muito ativo. Foi um ano dedicado à cidade de Climane, porque fui nomeado embaixador cultural da cidade de Climane. Então, houve uma grande movimentação cultural a nível de literário, a nível de cinema e a nível de música. Foi um ano extraordinário, que serviu também para lançar Climane, o Carnaval de Climane, as culturas climanenses, tanto a nível de gastronomia como cultural, relacionado com danças, com artistas plásticos, um pouco de tudo que foi se encontrando na cidade de Climane. E foi um ano muito, muito, muito bom para mim, particularmente.
Climane é uma cidade forte culturalmente, é a única cidade moçambicana com um carnaval de expressão, mas além do carnaval, tem uma vida cultural forte, tem o Nhambalo, tem o Niketche. A produção musical naquela cidade é possível?
A produção musical naquela cidade é possível e todas as produções culturais são possíveis. A única coisa que não é possível é a parte monetária, é o criar uma linha de empresários que apostem muito no mundo cultural climanense.
E a que é que isso se deve na sua leitura de várias idas a Quilimane?
Acontece que, dado o facto histórico da saída de muitos empresários da cidade para Maputo e para o estrangeiro, a cidade parou. A cidade parou e pronto. E os homens do dinheiro afastaram-se. Agora é tudo um recomeço. O município tem feito alguns trabalhos de movimentação cultural. O governo provincial também tem feito algumas atividades culturais e pronto, e as coisas vão acontecendo. Esporadicamente há uns empresários de Maputo que levam grupos musicais estrangeiros e mesmo artistas nacionais para atuarem em Quilimane, uma vez que sabem de antemão que o quilimanense adere com facilidade até a todas essas atividades.
Aliás, Júlio, se calhar podemos dizer que o que acontece em Quilimane não é exclusivo, é quase de todo o país. Há uma certa estagnação na indústria musical, há muito talento, mas em termos de produção há problemas.
Sim, o problema é que está tudo concentrado na cidade de Maputo. E isso cria muitas dificuldades, mesmo logísticas, porque Moçambique é um país muito grande. E para criar a movimentação dos artistas de todo o país é muito complicado. Poderia haver mais trabalho a nível das televisões, a nível das rádios, a nível dos governos provinciais, se todos trabalhassem de mãos dadas e afincadamente à volta da promoção cultural, que é uma das grandes riquezas de Moçambique, eu acho que tudo seria diferente.
No ano passado, o Júlio fez a produção no cinema, na literatura, e também lançou algumas novas vozes. Podemos falar sobre elas e como é que elas estão neste momento?
Sim, eu lancei um livro sobre instrumentos musicais tradicionais de Moçambique. Foi um trabalho feito ao longo de 15 anos por todo o Moçambique. É um livro que tem estado a rodar o mundo. Tem estado em várias universidades, tem sido objeto de estudo para muitos estudantes de música, etnomusicologia e antropologia e não só. Portanto, também é uma forma de divulgação aqui daquilo que é nosso de moçambicano, de toda a sua arte no aspecto musical e na sua construção e na sua história. Depois também apresentei uma revista cultural de arte e cultura relacionada com Quilimane, que também tem a ver com a história de Quilimane, um pouco de momentos históricos da própria cidade de Quilimane. Lancei também dois álbuns de afro-jazz, portanto, ligado a vozes moçambicanas, duas excelentes vozes moçambicanas, que têm estado, essas músicas têm estado a rodar nas rádios ligadas ao jazz, ao fusion music, etc. Portanto, é um trabalho que tem estado a entrar no mercado, mas num outro tipo de mercado, não no mercado comercial, mas no mercado dos bons ouvintes, é uma forma de dizer, né?
Júlio, 2018, o Júlio é o cidadão de pelo menos três países onde tem uma influência quer na música e noutras artes, que é o seu país de nascimento, a sua terra natal, Moçambique, Cabo Verde, que é as suas raízes, e Portugal, digamos, a terra do acolhimento. O que é que vai ser o 2018 para si?
2018 vai ser um ano onde eu vou lançar um novo filme que eu fiz em Quelimane, que aborda o carnaval de Quelimane, aborda a cultura de Quelimane, a vivência, é uma história baseada em factos reais. Brevemente o filme será apresentado em Quelimane e em todo Moçambique e no Festival Nacional de Cultura, que vai se realizar este ano em Lixinga. Também será apresentado um livro de contos, intitulado Contos das Minhas Terras. Portanto, são esses três países que eu considero as minhas terras, porque vivo intensamente nesses três países, mas basicamente o meu país é Moçambique. E esse livro, que vai ser editado por uma editora portuguesa, portanto, vai abordar histórias do povo rural, principalmente em Moçambique, Cabo Verde, e o povo africano aqui em Portugal.
Júlio, e na música, o que é que vai acontecer?
Na música há um projeto que se está a formar, que é Arte na Lusofonia, portanto é um programa ligado à RDP África, onde estão inseridos vários músicos de todo o CPLP, onde vamos fazer um álbum duplo para ser apresentado e para, a partir daí, formar-se uma grande banda da lusofonia, não é? E podermos, então, circular por todo os países lusófonos e lançar as músicas de forma que exista uma união muito grande entre toda a comunidade lusófona.
Júlio, vamos terminar a conversa, mas sem antes lançar-lhe um desafio. Da sua produção musical, o que é que podemos usar para fechar o programa?
Eu não sei neste momento qual é os álbuns que vocês têm aí, mas poderia ser um tema da grande cantora Astra Harris, que foi a cantora moçambicana mais internacional que até hoje apareceu.
Obrigado, assim, a conversa com Júlio Silva, moçambicano que faz da arte a vida, e vamos fechar mesmo é com a música da Astra Harris, uma cantora, por sinal, Júlio, da Zambésia.
É isso mesmo. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade, e que haja paz no mundo.
Emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, o dia 12 de janeiro de 2018. Programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal coordenado, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão a escutar agora, é onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, como aconteceu hoje, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17h, onda curta em 13.630 e 17.655. 17h30, onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630, 17.655. Notícias do dia, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje ter usado um termo vulgar para descrever as nações africanas e o Haiti. O termo teria sido usado durante um encontro com legisladores americanos sobre imigração, causando furor aqui nos Estados Unidos e no estrangeiro. Num Twitter, o Presidente disse nunca ter usado qualquer palavra derogatória sobre os haitianos ou sobre o Haiti, para além de ter indicado ser um país pobre e com muitos problemas. O senador democrata Dick Durbin disse aos jornalistas que Trump usou de facto um termo que ele descreveu de vil, vulgar e de racista. Durbin disse que o Presidente usou a expressão várias vezes. O Presidente norte-americano já disse que não vai a Londres inaugurar a nova embaixada dos Estados Unidos. Em resposta ao cancelamento da visita de Trump à cidade de Londres, Sadiq Khan, o Presidente da Câmara da cidade londrina, sublinhou que os cidadãos londrinos não apoiam as políticas e ideologias do Presidente norte-americano. Sadiq Khan, o opositor de Trump, afirmou que a visita do líder ao Reino Unido iria resultar numa série de protestos pacíficos. A reação de Khan ocorreu em resposta às declarações de Trump, que criticou a mudança da embaixada norte-americana, atualmente localizada em Mayfair, para a zona de Vauxhall, dizendo que se trata de um péssimo negócio, passando a mesma para uma péssima localização. Cerca de 780 pessoas foram detidas na Tunísia desde o início dos tumultos sociais, devido a medidas de austeridade, indicou o Ministério do Interior. Num comunicado divulgado hoje, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, pediu às forças de segurança para não usarem força excessiva e deixarem de recorrer a manobras de intimidação contra manifestantes pacíficos. Vários militantes de esquerda foram detidos nos últimos dias e o governo acusa os manifestantes de estarem a ser manipulados pela oposição. Os tumultos têm lugar numa altura em que se aproxima o 7º aniversário da Revolução de Jasmim, movimento que derrubou o ditador Zine El Abidine Ben Ali a 14 de janeiro de 2011. O mês de janeiro é tradicionalmente assinalado por mobilização social na Tunísia desde a Revolução de 2011, mas o contexto é particularmente tenso com a aproximação das primeiras eleições municipais do pós-revolução, adiadas por diversas vezes e previstas para maio. O acordo alcançado hoje na Alemanha, com vista à formação de um governo de coligação, foi estudado por parceiros europeus de Berlim, como a França, e pelo Presidente da Comissão Europeia, que afirmou que o compromisso é construtivo e positivo. Após uma maratona negocial de mais de 24 horas, a União Democrata Cristã de Angela Merkel e o seu aliado bávaro, a União Social Cristã e Partido Social Democrata de Martin Schulz, alcançaram um acordo de princípio que deverá permitir a permanência no poder da chanceler alemã. Entre outros aspectos, o acordo firmado prevê uma estreita colaboração com a França para fortalecer e reformar a zona do euro. Secção editorial reflete dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade religiosa é internacionalmente reconhecida como um direito humano, reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, Convênio Internacional dos Direitos Cívicos e Políticos, os acordos de Helsinki e muitos outros convênios e declarações. A promoção da liberdade religiosa é um elemento central da política externa dos Estados Unidos. Países que protegem a liberdade religiosa são mais estáveis economicamente, com mais êxito, e pacíficos. No entanto, em muitos locais do mundo, as pessoas continuam a ser perseguidas, injustamente acusadas, mandadas para a cadeia por exercerem o direito à liberdade religiosa ou de credo. Hoje em dia, vários governos infringem na capacidade individual de adotar, alterar ou renunciar à religião ou credo, adorar segundo a sua religião ou credo, ou serem livres de coação para praticar uma religião ou credo, indicou a porta-voz do Departamento de Estado, Ada Neuert, numa declaração escrita. De acordo com a Lei Internacional de Liberdade Religiosa de 1998, o secretário de Estado designa governos que se tenham envolvido, que praticam incalculáveis violações de liberdade religiosa, como sendo países de interesse especial. No final de dezembro, o secretário de Estado, Rex Tillerson, redesignou a Birmânia, a China, a Eritreia, o Irão, a Coreia do Norte, o Sudão, a Arábia Saudita, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão de países de interesse especial, por serem envolvido ou tolerado severas violações da liberdade religiosa. O secretário também colocou o Paquistão na lista especial de severas violações da liberdade religiosa. Desde o início, a América tem sido um local que tem usufruído da liberdade religiosa. Infelizmente, muitos ao redor do globo não usufruem desta liberdade, afirmou Donald Trump. Rezamos pela força e sensatez para que tenhamos um amanhã melhor, um em que as pessoas de todos os credos, cristãos e muçulmanos, judeus e hindus, possam seguir os seus corações e rezar segundo a sua consciência. Em Portugal, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.